Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
No bairro do Lobato, em um percurso de aproximadamente 4 quilômetros. Nesses primeiros meses de operação, o sistema vai funcionar em fase de teste, com viagem gratuita para os usuários. De acordo com a campanha de transportes da Bahia, o período servirá para avaliar o funcionamento do modal e receber sugestões da população antes do início da operação comercial. Inicialmente, aí os três vão circular numa velocidade média de 20 km por hora, com tempo estimado de 12 minutos entre Calçada e Lobato, e após os testes, a expectativa é de que a velocidade operacional do VLT ele aumente de 20 km por hora para 50 km por hora, reduzindo então e efetivando a viagem da Calçada para o Lobato de 7 minutos via VLT. Projeto do VLT, ele vai ter essa fase inicial, o primeiro trecho sendo inaugurado hoje pelo governador, daqui a pouquinho, 6 horas da noite, pelo governador Jerônimo Rodrigues, mas o projeto completo tem previsão de 43,7 quilômetros de extensão, com 50 paradas que serão distribuídas em 3 trechos: Ilha de São João Calçada, o trecho 1, que é o que vamos agora começar a navegar nessa fase de teste operacional, inicialmente da Calçada até o Lobato, mas irá se estender até a Ilha de São João. O trecho 2, Paripe, Águas Claras, e o trecho 3, Águas Claras e Piatã. O sistema ele será integrado com o metrô de Salvador e Lauro de Freitas nos terminais de Águas Claras e no bairro da Paz, fazendo aí a conexão entre diferentes modais, né, transporte da capital baiana, entre o metrô, o VLT e também o transporte público municipal, tanto de Salvador quanto do município de Lauro de Freitas. Está então hoje, a partir de hoje, o início dessa fase de teste. Que bom que é uma fase de teste inicial gratuita para a população, uma população que já vem numa expectativa muito grande há muito tempo, desde a desapropriação do terreno ali do antigo trem, ali da região do subúrbio ferroviário. Também a remodelação das linhas de ônibus municipais que atendiam a população do subúrbio ferroviário, tudo isso causou um impacto muito grande para o povo do subúrbio, especialmente, que ficou com um prejuízo logístico enorme com esse período todo que estavam aguardando o início do funcionamento do VLT. Agora em fase de teste, gratuita, aleluia, finalmente vai começar a funcionar da Calçada até o Lobato, se expandindo aí conforme gradativamente vai acontecendo a conclusão das demais obras. Uma obra de grande parte que vai ter o seu primeiro passo, logo mais às 18 horas, a inauguração do primeiro trecho pelo governador Jerônimo Rodrigues. Carreta carregada com biscoitos tombou na tarde desta quarta-feira na BR-324 em São Sebastião do Passé e teve parte da carga saqueada por pessoas que passavam pelo local. O acidente aconteceu no sentido Salvador-Feira de Santana, não deixou feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Os produtos ficaram espalhados pelo canteiro central da rodovia após o tombamento. A corporação informou que parte da carga foi levada antes da chegada das equipes. Esse tombamento causou lentidão no tráfego da região, embora a Polícia Rodoviária Federal ainda não tenha divulgado a extensão do congestionamento. Por volta aí das 3h20 da tarde, um guincho chegou no local para remover a carreta e aí, para a realização desse serviço, a pista no sentido Feira ficou completamente interditada. Mais um acidente que acontece nesta quarta-feira, dessa vez na BR-324, mas nessa semana na BR-242, na BA-242, na altura de Lençóis, uma carreta também tombou e o destombamento interditou as duas vias de estrada, causando aí um congestionamento muito grande. Isso chama atenção para a necessidade ampliada de atenção nesse período junino, com risco de acidente nas rodovias que cortam aí o nosso estado da Bahia, sejam elas rodovias federais, BRs, ou rodovias estaduais, as BAs. A Polícia Rodoviária Federal está utilizando drones para reforçar a fiscalização nas rodovias baianas durante o período junino. Pela primeira vez, os equipamentos serão empregados aí no monitoramento do trânsito para identificar não só acidentes, mas infrações cometidas pelos motoristas e motociclistas. A medida ela vai integrar a Operação São João da Polícia Rodoviária Federal aqui na Bahia, que está iniciada desde o dia 1º de junho e segue até o próximo mês de julho em todo o estado. O foco principal da operação será, obviamente, a BR-324, é o principal corredor entre Salvador e o interior do estado, mas também vai se estender para outras rodovias que cortam o estado da Bahia. Com as imagens capturadas pelos drones, os agentes da PRF poderão identificar em tempo real condutas irregulares, como o uso do celular ao volante, a falta de cinto de segurança, o tráfego pelo acostamento e também motociclistas sem capacete. As infrações aí flagradas pelos equipamentos poderão resultar em multas que vão variar aí de R$ 195,23 a R$ 1.467,35, além de perdas de ponto na Carteira Nacional de Habilitação, na CNH. Então está essa nova modalidade de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em vigor nas estradas baianas aí, o uso de drones que pode comprometer aquele motorista que se acha mais espertinho, que tem que passar pelo acostamento porque está com mais pressa que todo mundo, ou aqueles motoristas que fazem ultrapassagem em lugar indevido, sendo imprudente e causando prejuízo à vida do próximo. A partir de agora, a Polícia Rodoviária Federal ganha esse reforço na fiscalização das estradas, que é o uso do equipamento de drone. São 5h17 em Salvador, 5h17. Partimos agora para os destaques nacionais desta quarta-feira, dia 17 de junho. O Ministério da Educação anunciou a ampliação do período do pagamento, do prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026. O MEC ampliou essa faixa aí para a próxima segunda-feira, dia 22 de junho, esse período que se encerrava hoje, nesta quarta-feira, dia 17. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. Com a alteração, as candidaturas, candidatos e candidatas que não obtiveram isenção poderão quitar a taxa de R$ 85,00 após o prazo inicialmente previsto, que se encerraria hoje. A guia de recolhimento da União ela está disponível na página do participante no portal do INEP e o pagamento pode ser feito em bancos, casas lotéricas, aplicativos bancários, por meio do Pix, QR Code gerado no site no momento do pagamento, também por meio de cartão de crédito, débito em conta poupança, conforme aí a opção oferecida por cada instituição financeira do inscrito ou não inscrita. É importante lembrar que, bom, uma boa notícia, o Ministério da Educação ampliou esse prazo de pagamento para a próxima segunda-feira. A gente recorda mais uma vez que é muito importante lembrar que a inscrição não garante participação. A participação só é garantida no Enem via pagamento da taxa de inscrição. Bom, gente, 5h18, a gente tem esse fator político muito presente aqui no programa Notícia, né? João Tram fala muito bem de política e a gente traz um pouco do contexto político internacional neste momento no programa. Estamos vivenciando desde o início da semana, acompanhando na França a realização da cúpula do G7, que reúne aí as 7 maiores potências econômicas do mundo. E o Brasil participa nessa semana da cúpula do G7, não como membro, mas como convidado pela gestão francesa do grupo, do bloco, liderada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. O Macron convidou o presidente Lula do Brasil para participar da cúpula do G7. O presidente Lula realizou uma série de participações e discursos frente a essa presença do Brasil. E lá ele teve a possibilidade de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após todo o clima de tensão que foi criado nas últimas semanas com o anúncio por parte da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, secretário Marco Rubio, que anunciou que o Brasil corria risco de sofrer novas taxações dos Estados Unidos. O presidente Trump, agora há pouco, em uma entrevista após o encerramento do G7, que aconteceu no finalzinho da tarde desta quarta-feira lá na França, o presidente Trump comentou a situação política do Brasil e afirmou que o Brasil se tornou uma potência um pouco perigosa. O presidente Trump também falou aí sobre as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, afirmando aí que passou bastante tempo com o presidente Lula, mas que o Brasil se tornou um país um pouco complicado, que a situação política é um pouco perigosa e que tem sido desagradável. Segundo o presidente Trump, ele ouviu hoje que prenderam uma pessoa que estava concorrendo a um cargo público e também se referiu aí à prisão do que ele chamou de um Bolsonaro Júnior, se referindo provavelmente à decisão do Supremo Tribunal Federal no fim da tarde de ontem de condenar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, por coação a organismos do Brasil, instituições como ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente vai escutar agora uma sonora no programa É Notícia, uma sonora primeiro agora do presidente Lula comentando por quê. Jornalistas perguntaram ao presidente Lula porque o presidente Lula não realizou uma reunião bilateral na cúpula do G7, como realizou, por exemplo, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O presidente Lula respondeu a pergunta, afirmando que não realizou uma bilateral com Trump, porque Brasil e Estados Unidos ainda estão em negociação.
Eu não pedi bilateral para o Trump, porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil, ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio, arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Então eu fiz questão de entregar para ele por escrito. O que é que nós queremos para combater o crime organizado? O que é que nós queremos sobre a questão de terras raras e minérios críticos? O que é que nós queremos sobre a questão do comércio? Entreguei para ele, inclusive, um quarto documento. O acordo que nós fizemos com o Irã em 2010, entre Turquia e Brasil, que se ele tivesse aceito o nosso acordo, não faria ter matado o Khamenei. Não faria ter bombardeado o Irã. Então entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebo a notícia, sabe, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, sabe, como terroristas. E eu tinha falado para ele, essas facções criminosas são terroristas para o povo brasileiro, para o povo das comunidades no Brasil. Não são terroristas como você pensa, eles não querem brigar e derrotar o Estado. Eles não querem criar um outro Estado. Eles querem dinheiro. Então é diferente. Mesmo assim, não o Trump, mas o Marco Rubio, sabe, anunciou isso. Então, obviamente, que eu não tinha o que conversar com ele. Eu não tinha por que pedir bilateral, nós estamos negociando. Olha que terminar a negociação, sabe, se não der nada, eu não tenho nenhum problema de pegar o telefone, ligar para o Trump outra vez e marcar uma outra conversa.
Acompanhamos então a fala do presidente Lula, O presidente também comentou sobre as críticas ao presidente, do presidente Trump feitas agora há pouco em entrevista lá na França ao sistema eleitoral brasileiro. O presidente Trump afirmou aí que o Brasil joga duro, mas que ninguém joga mais duro que os Estados Unidos e que os Estados Unidos não têm eleições manipuladas. Olha aí, né? O presidente Trump afirma ao momento que os Estados Unidos têm eleições manipuladas quando favorece ele, mas quando é uma crítica, não tem, né? E afirmou como se os Estados Unidos fosse um país que tivesse uma legitimidade. De fato, tem no processo eleitoral, não existe legitimidade nos Estados Unidos, mas como se ele, a figura do Trump, nunca tivesse questionado o sistema eleitoral do próprio país. Nessa declaração, ele fez essa menção ao sistema eleitoral do Brasil. O presidente Lula também respondeu. Vamos acompanhar.
Tem país no mundo. E os Estados Unidos poderia aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com o voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Eu, na próxima vez, eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Tá? E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas, é um problema deles, não é um problema meu. Então, a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso.
5:26, acompanhamos então a fala do presidente Lula em resposta a esse clima tenso que vem ao longo de semanas dessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Já que estamos falando de política, está no ar com a coluna política do programa Notícia desta quarta-feira com o cientista político João Vilas Boas.
Olá, ouvintes, excelente tarde. Aqui quem fala é o cientista político João Vilas Boas. Hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal. Nos próximos meses, os baianos e as baianas vão se acostumar com uma rotina. Praticamente toda semana haverá uma pesquisa nova para governador, presidente ou senado. E talvez seja muito importante a gente fazer uma reflexão sobre o que, afinal, uma pesquisa representa, principalmente na prática. Porque pesquisa não é bola de cristal. Pesquisa é retrato de momento. E retrato é muito diferente de filme. Imagine uma família reunida no Natal. Você tira uma foto às 10 da noite. Aquela imagem registra exatamente aquele momento. Mas ninguém seria capaz de afirmar, olhando apenas para uma fotografia, tudo o que aconteceu antes ou tudo o que vai acontecer depois. E com pesquisa é exatamente a mesma coisa. Ela não pergunta para os mais de 14 milhões de baianos em idade de votar. Em geral, conversa com 1.000, 1.500, 2.000 pessoas distribuídas por região, faixa de renda, idade, escolaridade. A ideia é que essa pequena amostra represente o sentimento do conjunto da população. É uma ferramenta séria, importante e fundamental para entender tendências, mas continua sendo um recorte daquele instante.
E a nova pesquisa Data Trends mostra, neste momento, a Semi Neto na liderança da disputa pelo governo da Bahia, com 49% das intenções de voto contra 39% de Geroli. Isso significa que a eleição está decidida? É óbvio que não. Significa que hoje existe uma vantagem para o ex-prefeito de Salvador. E convenhamos, há motivos para isso. Depois de 2022, Neto parece ter entendido alguns erros da campanha passada. Tem buscado ampliar a presença no interior, reorganizar alianças e construir uma candidatura menos concentrada em Salvador e na região metropolitana, expandindo suas bases e presença para os municípios do interior da Bahia. Só que existe um alerta importante. Nesta mesma altura da campanha de 2022, Neto também liderava. E liderava com uma vantagem ainda maior do que a atual. A diferença é que, naquele ano, Jerônimo era praticamente desconhecido para grande parte da população. Cresceu impulsionado pela força do presidente Lula e conseguiu virar a eleição. Hoje o cenário mudou, é diferente. Jerônimo não é mais um candidato desconhecido. É o atual governador, está sendo avaliado pela população e isso muda completamente a natureza da disputa. Da mesma forma, Neto não é mais apenas o favorito das pesquisas. Carrega também a lembrança de uma eleição em que liderou durante meses e acabou derrotado na reta final. Por isso, talvez a maior lição das pesquisas seja justamente a humildade. Elas servem para indicar tendências, mostrar caminhos, acender alertas, corrigir estratégias. Mas a eleição ela não se ganha em junho, nem em agosto, nem em pesquisa. Se ganha verdadeiramente em outubro. E a política brasileira tem uma característica muito curiosa e peculiar. O eleitor muda, e muda muito. Tem gente que decide o voto meses antes. Tem gente que decide na semana da eleição. Tem gente que muda de ideia depois de um debate ou até mesmo de um novo fato. Por isso, o mais importante do que comemorar pesquisa ou decretar a derrota antecipada é entender o que elas realmente representam. São uma fotografia. E quem já assistiu a um filme sabe muito bem. Às vezes, a cena mais importante acontece justamente perto do final. E nós estaremos aqui atentos e prontos para analisar cada parte desse filme chamado Eleições de 2026. Um grande abraço, desejo um excelente feriado a todos. Aqueles que vão pegar a estrada, tenham todos uma boa viagem.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga. Sua amiga de fé, 106,7. Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida distante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa lubrificação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Estamos de volta com o programa É Notícia desta quarta-feira, dia 17 de junho, ao vivo na sua rede Excelsior de Comunicação, na Rádio Excelsior, na Rádio Cardeal. São 5h35, você acompanha o programa também pelo YouTube das emissoras e fica conosco no dial da sua 106.1 e da sua 106.7. Retornamos no comercial com entrevista com a doutora Larissa Voz, médica pneumologista. São João é uma das festas mais tradicionais e aguardadas do Nordeste. As fogueiras, os fogos de artifício, as celebrações ao ar livre e as temperaturas mais amenas fazem parte desse cenário tão característico desse mês junino. Mas esse período também exige uma atenção especial à saúde. A fumaça das fogueiras pode agravar doenças respiratórias, enquanto o clima frio favorece a circulação de vírus e o aumento de casos de doenças como gripe, resfriados, bronquiolite, crises asmáticas e outras síndromes respiratórias. Então, para nos ajudar a conversar um pouquinho sobre esses cuidados, estamos recebendo agora ao vivo a doutora Larissa Voz. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rede Excel, ao seu programa É Notícia.
Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Que bom poder falar com vocês aí sobre essas doenças respiratórias que certamente podem piorar, como você bem falou aí, nesse período do ano, que tem, além da fumaça, tem esses vírus aí repletos no nosso meio nesse período do tempo, que são bem característicos.
Doutora Larissa, vamos começar falando das fogueiras. Fogueiras são símbolo do São João, mas também acabam gerando muita fumaça, né? Fica aquele fumaceiro imenso. Quanto maior a fogueira, maior a quantidade de fumaça. Quais são os principais riscos que essa exposição à fumaça pode trazer para a saúde respiratória, tanto de quem não tem nenhum problema crônico respiratório, também tanto para quem já tem uma disposição a uma crise asmática, a um problema respiratório grave?
Então, qualquer fumaça que ela vem, ela é tóxica, de qualquer ambiente, tá? Então, seja na fogueira, seja no fogo de artifício. Então, é importante saber que essa fumaça, ela pode desencadear um problema de alérgico em quem já tem algum problema, em quem tem rinite, em quem tem asma. Isso daí pode piorar os sintomas da rinite, pode piorar os sintomas da asma, pode piorar o paciente que tem bronquite crônica relacionada aí com... Fumou durante muito tempo, tem aí... problema de bronquite crônica, enfisema no pulmão, que é o que a gente chama de DPOC. Esses pacientes são os mais críticos que, claro, podem piorar aí ao longo do tempo de exposição à fumaça, tá? Mas não é para a gente se esquecer de que eu nunca tive problema respiratório, então vou ficar na fumaça aí, me expondo à torta e à direita. Não pode isso acontecer, tá? A exposição à fumaça, ela também pode fazer um quadro de bronquite aguda em pessoas que nunca tiveram sequer nenhum tipo de problema respiratório. Então, o ideal, se você vai para algum lugar que tem um ambiente de fumaça, primeiro de tudo, é estar com a sua doença respiratória controlada. Se você tem asma, se você tem rinite, se você tem bronquite, se você tem algum outro problema respiratório aí crônico, estar com a doença controlada é básica e fundamental. Fazer o controle da rinite, fazer o controle da asma. Para quem tem asma, ir com a bombinha de resgate, porque asma é uma doença que não tem cura e muitas vezes a crise pode vir em qualquer momento, né? Então, tem que ter a bombinha de resgate, tá? E dentro da possibilidade, claro, ficar num ambiente mais aberto. Evitar ficar num ambiente confinado, vou ficar aqui num salão, a fumaça lá toda entrando e você inalando aquela fumaça sem a fumaça conseguir se dispersar.
Doutora, quem deve ter mais atenção? Qual público, né, tem que ter mais atenção nesse período em relação à fumaça? Criança, idoso, pessoa com alguma doença respiratória, já estão com predisponibilidade, elas são um grupo mais vulnerável, precisam ter uma atenção redobrada?
Sem dúvidas, porque o epitélio, né, que a gente chama, que é a pele que reveste por dentro toda a via aérea da gente, desses pacientes, já é um epitélio, já é uma pele revestida que tem lá. Eu sempre falo para o paciente, você tem uma plaquinha aí dizendo, opa, eu tenho asma, eu tenho rinite, eu tenho bronquite. Então, qualquer alérgeno de fora, fumaça, mofo, poeira excessiva, isso daí pode desencadear esses sintomas relacionados, piorando os sintomas realmente do paciente e fazendo um transtorno aí nessa época que é para ser de alegria e acaba sendo de correria aí para o hospital, para emergência.
A senhora tem algumas dicas que pode dar agora para a gente aqui ao vivo nesse momento, como, por exemplo, o distanciamento das fogueiras, das fumaças, uso de máscara? Qual mecanismos podem, ou ferramentas, as pessoas podem utilizar para não deixar de curtir esse momento festivo que é tão característico pela fumaça da fogueira, pelos fogos de artifício, mas também não colocar a saúde em xeque?
Para quem tem problema de rinite, é importante estar ali no ambiente e lavar o nariz recorrentemente, tá? Então, a criança que gosta de jogar ou de soltar fogos, né? Então, aquela criança, muitas vezes, é a infância do paciente, né? Então, deixar a criança soltar fogos, mas estando com a doença controlada, claro, fazendo um tratamento para poder controlar aquela doença, lavar o nariz com soro fisiológico, porque isso daí diminui a chance de piorar da rinite, e a rinite é um potente desencadeador de crises de asma, tá? Como eu falei previamente, levar a bombinha de asma para onde for. Tem problema de asma, gente, a asma ela pode entrar em crise em qualquer momento da vida. Eu estou há 10 anos sem ter crise de asma, então não vou me preocupar. Infelizmente, isso não acontece, tá? Pela medicina, a asma não tem cura e pode dar crises em qualquer momento, sobretudo quando exposto a uma fumaça tóxica, né, em maior intensidade. Pode dar crise, pode dar cansaço, falta de ar, chiado no peito, fazendo com que você vá correndo aí às pressas para a emergência, tá? Então, de um modo geral, tem que tomar cuidado, né? Tomar a vacina da gripe, né? Para poder se prevenir, lembrar que a vacina da gripe já está disponível para toda a população, não precisa mais ter só o pessoal de comorbidades, idade, etc. Então já está disponível para todo mundo. Então, se vacinar contra a gripe, né? Enfim, ter hábitos saudáveis aí, evitar o excesso de bebida também, porque isso daí também pode comprometer a saúde, inclusive a saúde respiratória.
Doutor, estamos aqui conversando, gente, ao vivo no É Notícia com a doutora Larissa Voz, ela que é médica pneumologista, está falando um pouco sobre esse contexto junino e o cuidado com a saúde, principalmente a saúde respiratória, nesse momento em que a gente vive tradições tão importantes, mas que pode pôr em contato com a fumaça, risco aí de desenvolvimento de problemas respiratórios. Doutora, a senhora acabou de falar da vacina da gripe. Justamente o Ministério da Saúde ampliou, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia também, a vacinação para todo o público acima de 6 meses, né, de idade, nas salas e postos de vacinação da capital baiana, Salvador. Fica esse incentivo à audiência que está nos acompanhando de se vacinar contra a gripe, principalmente quem vai curtir o festejo junino no interior. Além da fumaça, junho e julho são meses caracterizados característicos aí com aumento de doença respiratória. Por que isso acontece, doutora, nesse período mais frio do ano, digamos assim? Quais são as síndromes respiratórias mais comuns nesta época? E quais sintomas merecem atenção dos pais, dos responsáveis ou da própria pessoa em relação à gripe e um resfriado que pode ter uma consequência mais grave?
Nesse período do ano, como você falou, é muito frequente. Na verdade, a gente vem aí desde sempre, né? Quando tem março, abril, quando voltam as aulas, tem aquele período pós-carnaval, que a gente tem um quadro de número maior de viroses e coincide com a mudança de temperatura que faz com que haja realmente um grande número de viroses respiratórias. Esse ano, a circulação da influenza que está aqui é o mesmo que teve nos Estados Unidos e na Europa, que levou para casos muito graves de gripes lá, tá com muita gente sendo internada, então a questão da vacinação é importantíssimo, tá? É importante dizer, eu sempre falo, e acho que é importante de um médico a gente estar aqui para poder, a questão dos mitos com relação à vacina, tá? Porque a vacina da gripe não faz gripe, tá? Muita gente fala assim, não vou tomar vacina, porque toda vez que eu tomo vacina eu fico gripada. Pessoal, qualquer vacina a gente pode ter um sintoma que a gente chama de flu-like, tá? É uma reação adversa de qualquer vacina, que pode ser uma coriza, pode ser uma dor de garganta e pode acontecer com qualquer tipo de vacina. Definitivamente, a vacina da gripe, ela previne contra formas graves de gripe, tá? Ou seja, ela reduz a probabilidade de o paciente que tem gripe por influenza ele evoluir para formas graves da doença com necessidade de internamento hospitalar, de intubação e de óbito pela própria influenza, tá? Então, é importante que a população se vacine realmente, porque, infelizmente, a gente todo ano tem um número muito pequeno de pessoas em relação à população geral que poderia se vacinar, que acaba não aproveitando, né, dessa chance de ter essa vacina em dia. E é isso daí, né? Isso daí é uma outra questão também, as bronquiolites nas crianças também, que é muito frequente de acontecer, tá? Gripes, resfriados, de modo geral, aumenta os casos de pneumonia. E é importante dizer também que se você está vacinado contra a gripe, indiretamente você também está se prevenindo contra a pneumonia, porque formas graves de gripe, que justamente ela reduz a chance com a vacina da gripe, casos graves de gripe, elas são um passo para poder ter uma pneumonia, porque justamente diminui a imunidade local e favorece o crescimento de bactérias e que fazem a pneumonia, tá? Então, é importante aí ficar atento, tá gripado, tá com aquela tosse, tá com aquela com o nariz escorrendo, pode ter febre, mas o que é que a gente deve se preocupar? Os extremos da idade, os pacientes mais novos, as crianças, né, e os idosos são, de fato, uma população de risco para evolução desfavorável de síndromes respiratórias, tá, de gripe, de resfriados. E o que é que eu vou observar? Em crianças, o que é a criança, né, que brinca, que corre, que pula, ou ficou ali quietinho, um febrão, um atrás do outro, mais de 3 dias de febre, não está comendo direito, opa, liga o sinal de alerta para poder ir para emergência. O idoso, da mesma forma, tá? Às vezes o idoso ele não vai ficar dizendo, eu não estou me sentindo bem, não. Ele só fica ali, sentadinho, amuadinho ali, né, todo coberto, só quer saber de dormir, não se alimenta direito, e isso daí também é um sinal de alerta para que deve, assim, acender a luz vermelha para poder levar esse paciente imediatamente para emergência, não ficar em casa, porque agora também o pessoal, muito depois da pandemia, tem um oxímetro, né? Eu tô medindo aqui a oxigenação, tá tudo ótimo, gente. Muitas vezes você tem quadros graves de doença e a oxigenação está completamente normal. Então, não vai ficar se baseando só no oxímetro para poder levar o paciente para a emergência.
E nem fazer o autodiagnóstico, né? Todo mundo precisa de orientação médica para poder tratar da saúde. A senhora falou de vacinação, vacinação é a saída, gente. Precisamos nos vacinar. Eu sempre digo que a vacinação, ela não é um benefício só individual. Quando você se vacina, você não está só se protegendo. Quando toda uma comunidade, o coletivo se vacina, faz bem para todo mundo, porque todo mundo se imuniza contra aquele vírus. Aquela sociedade, aquela cidade, aquela população cria coletivamente uma barreira contra a circulação daquele vírus. Por isso é importante, sem sombra de dúvidas, a vacinação. Doutora Larissa, para a gente finalizar, acabei de falar, muita gente confunde e pode confundir um resfriado comum com a situação mais grave. A senhora chamou a atenção para o uso do oxímetro. Eu chamo a atenção também que muita gente fica naquela protelação para procurar ajuda médica, acha que é só uma gripezinha e, de fato, essa gripe pode desenvolver para situações mais graves. Quais sinais indicam que é hora, de fato, de procurar um atendimento médico?
Então, na criança, a criança que fica com febre mais de 72 horas, a criança ou qualquer pessoa, né, que fique com febre mais de 72 horas, é aquela tosse que, ao invés de estar melhorando, ela vai piorando. É aquele catarro que estava branco, começou a ficar amarelado, esverdeado, amarronzado. A queda do apetite também, né? Náuseas, vômitos, enfim, uma série de situações, muitas vezes sutis, inclusive, tá? Uma sonolência excessiva, então, uma dor de cabeça muito intensa, um mal-estar generalizado, sudorese, aquele suor frio, aquela palidez cutânea. São sintomas que, pessoal, a gente não vai ficar indo na farmácia tomando xarope, mais xarope, tá? É para ir para emergência, porque nesses casos precisa de um atendimento individualizado, personalizado, precisa fazer exames para poder entender o que é que está acontecendo e diagnosticar precocemente situações de maior gravidade.
Doutora Larissa, muito obrigado pela participação aqui no programa Notícia. Foi uma honra conversar com a senhora sobre os cuidados aí com a saúde respiratória no período junino. Eu aproveito para desejar um excelente São João aí, né? Cheio de cuidados para a senhora e sua família.
Muito obrigada a todos. Excelente São João para vocês. Aproveitem com muito cuidado.
Maravilha. Bom, gente, entrevista com Larissa Voz, médica pneumologista. Ficou claro aí para o público ouvinte os cuidados necessários com a saúde respiratória no período junino. Vamos chegando no finalzinho do programa É Notícia de hoje. Desde já, mandar um abraço novamente para o meu amigo João Tran. Em instante, já, muito em breve, João está de volta ao comando do É Notícia. E João Vitor está aqui nessa, né? Essa dupla de João. O nosso São João também está aqui no estúdio. Estamos na proximidade do período junino. Desde já, a gente vai vivenciando toda a energia que contamina esse período tão bonito da nossa tradição popular. Por isso que a gente vai terminar hoje com o nosso ícone Gilberto Gil cantando Esperando na Janela. Obrigado, Nilson Silva, pelo comando da nave aqui da nossa rede Excelsior de Comunicação. Fique com Deus. Amanhã a gente volta com mais É Notícia.
Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desse
desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim.
Uma voz que abraça o coração
da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar.
Excelsior, Excelsior,
106,7 no ar.
Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar.
Excelsior, Excelsior,
106,7 no ar.
Excelsior, Excelsior, 106,7
no ar.
Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior,
a rádio da família.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. O Senhor nos dá, como preceito, o mandamento do amor. O amor que nos é dado como mandamento, primeiro nos foi apresentado e vivido pelo próprio Cristo. Este é o segredo inexaurível, zelo apostólico de Paulo e de Barnabé, como nos é apresentado no capítulo 14 do livro dos Atos. Uma viagem sucede a outra, e depois de ter fundado novas comunidades, novas igrejas, os dois voltam a visitá-las para exortar os discípulos a permanecerem firmes na fé. Em cada igreja, eles escolhem e ordenam presbíteros. Partem para evangelizar outras regiões e, em seguida, voltam à Antioquia, onde prestam conta à comunidade de tudo que Deus fizera por meio deles. O amor de Cristo que os sustenta e a consciência de que o próprio Cristo age neles, com eles, através deles, não os isentam das tribulações, como delas não estavam isentas as novas comunidades cristãs, nem a igreja atual. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, nos diz o apóstolo. Para encorajar a igreja peregrina, São João, no Apocalipse, faz entrever a glória da Jerusalém Celeste, que é a igreja triunfante, apresentada como esposa, adornada para o seu esposo, onde o Filho de Deus fará sua morada permanente, não mais repelido como aconteceu no templo, mas agora acolhido por todos os eleitos, como seu Senhor, seu Consolador. Então, enxugará toda a lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte. Mediante sua Páscoa e ressurreição, Cristo santificou a dor e a morte, mas não as eliminou. Na vida eterna, ao contrário, onde os homens estarão plenamente associados à glória de sua ressurreição, aí sim, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Tudo será renovado na glória, no amor do Cristo ressuscitado. E concluamos mais uma vez a nossa oração, rezando juntos com Santo Agostinho. Ó Senhor, fazei que vosso amor nos renove, tornando-nos homens novos e herdeiros do testemunho novo, cantores do cântico novo. Fazei que este amor, que renovou também os justos dos tempos antigos, patriarcas e profetas, como depois os bem-aventurados apóstolos, continue a renovar os povos e a reunir todo o gênero humano espalhado por todas as partes da terra, para fazer deste povo um só povo novo, um só corpo de Cristo, a Igreja, vossa esposa. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos guarde de todo mal, nos conceda uma noite tranquila, no fim da vida uma morte feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.